Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim, Não é Resposta, com o Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e, claro, está connosco o Eduardo. Boa tarde, Eduardo.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Nós,
olá,
Eduardo. Hoje vamos começar e vamos dedicar um e-mail de um ouvinte que, depois do programa A Solidão Pode Ser uma Coisa Boa, foi um programa da semana passada, quis aqui acrescentar ao tema, e muito bem, e deixou no e-mail eduardosá@observador.pt algumas notas importantes. Diz este ouvinte que no programa o ónus da solidão foi colocado na pessoa que sente, que a sente, que por vezes culpabiliza os outros. E dá o caso, o seu próprio caso, como exemplo, apesar de pedir o anonimato, digamos que são pinceladas muito genéricas, dizendo que é solteira, já teve vários relacionamentos, mas que na sua perspectiva e trabalha essa perspectiva, diz aliás que faz, que se preocupa com o seu bem-estar psíquico e portanto faz psicoterapia, faz terapia e portanto que é uma pessoa que está, enfim, confortável na sua pele. E ainda assim, apesar disto ser uma opção, não ter encontrado ainda ninguém que lhe enchesse as medidas, admite que a solidão prende-se à rotina, prende-se à casa e a casa fica vazia quando só nós habitamos nela. Há uma frase que me ficou deste e-mail que estivemos a ler, que é: a solidão corrói-me todos os dias. Eduardo Sá, estamos a falar de uma pessoa altamente, digamos, instruída na sua psique, sabendo que está a fazer uma opção consciente, porque acha que é o melhor para si neste momento, e portanto mais vale só do que mal acompanhada, utilizando o jargão do ditado popular, e no entanto percebe-se que lhe pesa, percebe-se que esta solidão pesa.
Pesa, mas é de alguma forma elogiável, ou seja, eu acho muito importante quando nós damos voltas e voltas e voltas e temos uma ideia do que é que queremos ou daquilo que podemos esperar, e não nos vergamos aos comentários que são banais nestas circunstâncias, de pessoas às vezes muito próximas, muito íntimas, quando nos dão a entender que estamos a escolher alguém que não existe, que só existe nos filmes e outras coisas do género. E, portanto, nessas circunstâncias eu percebo que seja uma escolha lúcida e corajosa, mas ao mesmo tempo que, evidentemente, quando se chega ao fim de semana e o fim de semana de repente parece grande demais, ou quando o silêncio da casa é um silêncio um bocadinho abrasivo, realmente é natural que uma pessoa repense uma, duas, várias, muitas vezes sobre as suas opções e se pergunte até que ponto é que tem de ser dessa maneira.
Eu nunca me esquecer de uma frase da Helena Sacadora Cabral, numa entrevista de vida que deu, que depois de separar apercebeu-se que os móveis rangem.
Sim, faz. Toda a casa tem um barulho muito próprio, não é?
Sim, mas depois a casa ficar vazia é que esses barulhos se tornam tão audíveis, não é?
Repare que depois também ficam algumas gavetas disponíveis, uma parte do armário naturalmente com mais espaço, que às vezes aquilo que se passa na versão contrária, quando de repente abrimos a nossa casa, alguém que vem viver connosco e o espaço começa a ficar acanhadinho e nós a embirrar com isso. Uhum. Mas sim, essa persistência do espaço e do silêncio acaba por marcar muito a solidão. Nessas circunstâncias.
Antes de irmos ao Bruno, só deixe-me só voltar aqui a uma questão do e-mail, porque há digamos, um alerta que a ouvinte nos deixa, e com toda a razão, que é que a nossa conversa podia ter ficado numa tónica mais apaziguadora e de esperança para quem está sozinho. De todo em todo, foi nossa intenção resvalar para algo menos alegre ou mais deprimente. Aquilo que estávamos a apontar sobre quem culpa os outros por estar só, é o que esta ouvinte quer refutar, porque diz que está só, mas não culpa ninguém. E não tem pena de si próprio, e pelo contrário, também não tem qualquer tipo de falta de amor próprio. O que tem pena às vezes é que, como dizias há pouco, a história do fim de semana, não é? Os amigos têm vidas, a família tem vida, tem filhos, e portanto estão menos presentes, não é? À medida que nós vamos ficando mais velhos, os nossos amigos e a nossa família passam a ter mais vida e portanto passam a não ter uma vida tão desocupada como a nossa, não é?
Sim. Eu também acho que às vezes as pessoas que culpam quem faz este tipo de escolhas culpam de uma forma um bocadinho invejosa em algumas circunstâncias, porque são escolhas que são muito esclarecidas e são escolhas que são escolhas acima de tudo. E portanto são escolhas no sentido de imaginar alguém ao lado dela que tenha todo o sentido para ela, um homem para a vida, como esta pessoa nos dizia, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, às vezes quem culpa, quem faz aqueles comentários mais corrosivos e mais ácidos, admite que o faça também com uma pontinha de inveja, como se dissesse, mas porque é que aquela pessoa é capaz de ter este tipo de escolhas ousadas e eu tenho escolhas mais ou menos resignadas. E, portanto, não se trata de ter culpa, trata-se, acima de tudo, de reconhecer um compromisso para com a verdade que ela entende que é, bom, indispensável na vida dela, e lutar por isso. E, portanto, se ela tem responsabilidade em alguma coisa, é desta forma elogiável de olhar a vida pela frente, mesmo quando faz contas e diz, bom, com esta idade devia ser assim ou já devia ser de outra forma completamente diferente.
Oh, Eduardo, mas temos aqui sempre duas vertentes. Uma da liberdade de quem está sozinho, que goza dessa liberdade e é invejado às vezes por essa liberdade e por essas opções, pode ir onde quiser, pode, não tem horários, não tem quase que limites. Por
não
outro
tem
lado,
roupa para lavar.
por outro lado, há a falta da partilha, porque muitas dessas atividades, o viajar, o passear, o ir ao cinema, todas essas atividades sociais têm mais sentido quando são partilhadas, ou fazem mais sentido se temos alguém para partilhar. Mas é aqui uma luta entre estas duas vantagens, entre estas duas vertentes.
Sim, hoje está um dia magnífico, está um sol, uma luz fora de lugar, está um jeitão de repente termos alguém com quem se partilha aquilo que é bonito na vida e que ajuda a criar o bonito, acima de tudo. Porque, no fundo, o bonito é o maior antídoto para as nossas angústias e para tudo o resto, que às vezes é assim. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, os graus de liberdade são maiores, quando se trata de ter autonomia para se fazer aquilo que noutras circunstâncias não se pode fazer, porque há crianças e há agendas que se cruzam e que chocam de frente. Mas também é verdade que depois falta, e é isso, eu acho que se calhar andamos todos à procura do mesmo, falta alguém com quem se possa construir um nível superior de liberdade, daquele que faz com que a vida de repente ganhe outra forma, outra cor, outra movida. E portanto, nessas circunstâncias, é claro que nós queremos muito é a liberdade, ao mesmo tempo que temos alguém que nos ajude a apaixonar ainda mais pela vida. Isso faz toda a diferença.
Mas outra nota aqui no mail desta nossa ouvinte sobre a escolha, essa opção de não se contentar com pouco, não querer o amor ou um relacionamento a qualquer custo, ou custo, às custas do amor. E aí põe-se outra questão que é muito provavelmente geracional da nossa geração, que é, a partir de certa idade, a dificuldade em conhecermos novas pessoas, em estabelecermos essas relações, porque houve um momento em que, se calhar, acreditámos que com as redes sociais essa solidão e essa dificuldade em conhecer outras pessoas seria mitigada, mas para muitas pessoas essas plataformas, essas redes, revelaram-se uma desilusão e acabaram, se calhar, até por agravar a solidão.
Em algumas circunstâncias, a verdade é que nós, à medida que crescemos, vamos tendo grupos que se abrem menos e, portanto, os grupos tornam-se mais fechados. Logo aí as coisas complicam-se um bocadinho. Depois os grupos abrem-se em que sítio? E invariavelmente no trabalho, e é por isso, seguramente, que quando se trata de repensarem a sua vida, as pessoas descobrem mais facilmente alguém no ambiente de trabalho com quem, de algum modo, podem cruzar expectativas e ir à procura de novos desafios. Mas também é verdade que, à medida que nós ficamos mais velhos, ficamos muito mais exigentes, mais sofisticados nos pormenores. Já não somos tão grosseiros na nossa sensibilidade em relação àquilo que entendemos que é indispensável numa relação. Já temos um cadastro, digamos assim, e sabemos o que é que procuramos de alguém.
Aí temos um grande caderno de encargos, não é?
Porque... Então não é?
Já experimentámos antes, se calhar, também, não é?
Claro, e portanto aí fica mais difícil que alguém preencha as alíneas.
Eduardo, o que é que pesa mais? É essa exigência ou a vontade, claro, ou o pavor, ou o medo, o receio de ficarmos sozinhos, por exemplo, na velhice?
Oh, Bruno, tudo entra nesta equação, mas a sério, evidentemente pesa aquilo que nós imaginamos que alguém ao nosso lado nos pode dar. Porque às vezes as pessoas vendem-se com muito pó de arroz e de repente, numa mensagem, dão ali um pontapé na gramática e às vezes é um pormenorzinho desse tamanho que diz: uau, eu não posso gostar de alguém que escreva a 100H.
E eu estava a pensar nisso. Estava a
descafir.
Exato. Ou então que enfim, ande com umas meias brancas. Com
raquetes, está na moda outra vez, Eduardo.
Exatamente. E portanto, às vezes são estes pormenores todos que nos afastam das pessoas, porque nós temos de facto depois uma sensibilidade muito educada. E aquilo que queremos de alguém não é assim o mesmo que queríamos quando tínhamos 18, 19, 20 ou tínhamos uma ou duas relações na nossa experiência de vida. E portanto, quando nós chegamos mais velhos, temos mais probabilidades de encontrar, eu disse mais, atenção, mais probabilidades de encontrarmos a pessoa da nossa vida, mas também mais probabilidades de ficarmos sozinhos, claro.
Mas também ficamos um bocadinho mais cínicos, não é? Não, claro, acreditamos na mudança, claro. Não acreditamos não sei o quê, portanto, tudo isso também dificulta.
Gatos caldados, é assim com todos.
Como é que se volta a ter esta ouvinte, este e-mail é fantástico. Só para que se saiba, quem recebe o e-mail é o Eduardo. Nós só recebemos o conteúdo, não temos acesso a mais nada, nem quem mandou, nem etc. Portanto, não temos nem eu nem o Bruno que saiba, isso é importante que se saiba. Nós só temos aqui a parte do recheio para podermos ler e para podermos fazer o programa. Mas há esta leitora que nos fala nesta solidão de uma forma instruída e educada, portanto, dizendo que é este o caminho, porque não encontrou ainda ninguém, é capaz de deixar alguma inveja a quem já escolheu e se calhar não está muito contente com a escolha, mas é melhor conformar-se assim do que voltar ao mercado e agora sim, se calhar, ficar só.
Sim, não, mas... Eu até tenho dificuldade em chamar isto de solidão, não é? Porque basicamente esta pessoa tem um amor à procura de objeto. Tem amor para dar, ainda não encontrou a pessoa certa com quem eu possa trocar e com quem faça esse compromisso, que acaba por ser uma escolha amorosa, afinal de contas. Mas acima de tudo, aquilo que eu acho absolutamente fascinante e digno de admiração é este passo. Eu não vou ter uma escolha de recursos só para dizer que estou ao pé de alguém, para ter uma companhia, para, no fundo, construir uma amizade mais ou menos colorida. Eu quero alguém que tenha verdadeiramente sentido na minha vida e eu estou disponível para percorrer o caminho que seja indispensável até lá chegar. Isto é qualquer coisa que eu acho que nos devia tocar a todos um bocadinho, porque este lado insubmisso, determinado...
Exige coragem.
então não exiges, então não exiges. E sobretudo quando depois ali à nossa volta vamos tendo ali algumas alfinetadelas e vamos ver os outros.
Exatamente, e a nossa ouvinte também faz referência a isso.
Não é? Que vão aqui e ali e de repente partilham um almoço magnífico num sítio qualquer, quando às vezes no fim de semana nós estamos a pensar a quem é que devemos telefonar para irmos.
Qual é a obrigatoriedade dos amigos e da família em terem essas coisas em linha de conta? Em ligarem a essa pessoa que está sozinha?
Quer dizer, devia ser assim, não é? Deviam estar lá, mas depois... Quando, como esta pessoa diz, de repente os amigos têm todos uma vida própria e já vão nas suas escolhas e muito empenhados nelas e, portanto, ela parece não caber em nenhuma das agendas. Mas lá está. Às vezes também se trata de termos a noção de que não podemos fazer de carochinha, ficar à janela à espera que a vida venha ter connosco e temos mais é que ir à procura das pessoas. Há quem o faça de muitas maneiras. Muitas, muitas, muitas.
Como, por exemplo, encontrar um hobby... Sei lá. Fazer voluntariado. Olha, conhecer pessoas num voluntariado. Estou a dar um exemplo.
Quantas vezes? Eu conheço pessoas que vão fazer ateliês de cozinha e vão aprender italiano e outras coisas do género, juntando o útil e o agradável. No fundo, trata-se de conhecerem pessoas novas. Às vezes são só pessoas novas, com experiências, histórias de vida fantásticas, algumas delas. Mas, de repente, no meio desta diversidade toda, ou que surpresa, aparece alguém que às vezes até mora ali a uma rua de distância.
E já têm pelo menos um interesse em comum, não é?
Sim, exato. Sim. O que eu acho que faz todo sentido, porque às vezes nós ficamos tão sozinhos, mas tão a lamentar-nos da nossa solidão, que depois ficamos agrestes com a ideia de que as pessoas certas na nossa vida são um bocadinho como nos filmes românticos. Nós vamos numa esquina, ficamos de frente com alguém e o amor acontece e as coisas não são tão assim. Descobrimos a pessoa certa na nossa vida, esta moral da história, acho eu, dá uma trabalheira de todos os tamanhos, implica trabalho, mas é verdade que quando nós trabalhamos com uma determinação e sabendo o que queremos, mais tarde ou mais cedo chegamos lá.
Eduardo, só mesmo para terminar, isto no caso era uma leitora e portanto eu vou-lhe pôr em cima só mais um problema, que é, então, e quando é que tens filhos?
Ou aquela versão mais adocicada das mães e dos pais, quando é que faz o netinho?
É um bocadinho.
Mas os amigos às vezes nisso não medem bem as consequências, eu acho que não. Porque é um comentário que se faz sem grande reflexão de por meio, mas a verdade é que isto magoa, porque é quase como se nós estivéssemos sempre a partir do pressuposto. Quem está sozinho e quem não tomou essa decisão, nomeadamente, está a vários degraus abaixo e, portanto, culpabilizam ou pelo menos desvalorizam as pessoas que fazem este tipo de movimentos, quando eu acho que mereceriam exatamente o contrário. Muito mais admiração do que estas alfinetadelas que, no fundo, são profundamente injustas.
Fica aqui o conselho para quem nos estiver a ouvir. O Porque Sim Não É Resposta está todos os dias na Rádio Observador. Depois do Jornal das 5 da tarde, está também, claro, em podcast. Pode escrever-nos para eduardosá@observador.pt e dar-nos, por exemplo, asa mais um programa como foi este. E estamos sempre disponíveis para isso, sobretudo o Eduardo. Eduardo, até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã, um abraço.
Deus, até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.